Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje queria aproveitar essa oportunidade de poder conversar com a imprensa brasileira e imprensa internacional. Primeiro para reforçar algumas mensagens que a nossa presidenta nos trouxe aqui na abertura da conferência de alto nível para as doenças crônicas não transmissíveis. Primeiro, o Brasil fazer questão de participar desta conferência de alto nível com a figura da sua presidenta é uma demonstração da prioridade que nós temos para esse tema, não só naquilo que impacta na população brasileira, nas pessoas que sofrem no Brasil com doenças como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crônicas e o câncer, mas também pelo papel mundial que o Brasil tem em relação aos temas da saúde. Presidenta, fazer questão de estar presente na abertura, acompanhar toda a abertura, as falas da diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, do secretário-geral da ONU, daqueles que a antecederam, foi para demonstrar claramente a importância que o Brasil tem trazido para o tema, não só das doenças crônicas não transmissíveis, mas pelo tema da saúde como um todo. A presidenta trouxe para essa abertura da conferência e nos orientou, enquanto ministro da Saúde, toda a nossa equipe, a chamar atenção para alguns pontos ao longo de todo o debate dessa conferência. Primeiro, nós estamos convencidos que essa conferência abre um novo capítulo na saúde global. É a terceira vez na história da ONU que um tema da saúde sobe para o nível de chefes de Estado, para a Assembleia da ONU. Deixa de ser um tema só da Organização Mundial de Saúde e passa a ser um tema discutido na Assembleia Geral da ONU. Em outros momentos, quando isso aconteceu, nós iniciamos uma nova prioridade na saúde global. Foi assim com a erradicação da paralisia infantil, foi assim com o enfrentamento da epidemia da AIDS e certamente será assim com as doenças crônicas não transmissíveis, pelo impacto que ela tem hoje no mundo inteiro. Segundo, para nós, uma reunião de chefes de Estado tem que ter a força política necessária para enfrentarmos os principais fatores de risco dessas doenças, que é a obesidade, que tem a ver com o sedentarismo, que é a falta de atividade física, que é o tabagismo, o uso excessivo do álcool, como principais fatores de risco dessas doenças. Uma mobilização de chefes de Estado, para nós, suplanta só a ação do Ministério da Saúde ou só da área da saúde para enfrentar esses fatores de risco. Para nós isso é decisivo, porque o mundo inteiro precisa dos outros setores, inclusive dos outros setores econômicos envolvidos nesse tema, para reduzir os fatores de risco, e o mundo precisa também dos outros setores de políticas públicas para que a gente possa enfrentar as desigualdades de como se expressam essas doenças hoje. Elas estão mais presentes entre as faixas de renda mais pobres, elas estão mais presentes nas pessoas com menor escolaridade. O Brasil desenvolveu, nos últimos anos, um sistema específico de monitoramento e informação para os fatores de risco para essas doenças. Isso nos permite dizer hoje que o tabagismo, a obesidade, a falta de atividade física e a alimentação não adequada estão mais presentes entre as pessoas com faixa de renda menor e entre as pessoas com escolaridade menor, ou seja, o enfrentamento desses fatores de risco não é só uma ação da saúde, envolve também outras áreas de governo, no caso do nosso país, e de outras políticas públicas no mundo inteiro. Por isso a importância desse tema ter vindo para a Assembleia Geral da ONU. A terceira questão que a nossa presidenta fez questão de apresentar, e nós estamos fazendo isso ao longo de toda a conferência, são as iniciativas que o Brasil já vem tomando no sentido de enfrentar essas doenças e buscar aliviar o sofrimento das pessoas que sofrem com hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crônicas e o câncer. Em primeiro lugar, o programa Saúde Não Tem Preço, que foi o primeiro compromisso de campanha cumprido pela presidenta Dilma. Em janeiro, no começo do seu governo, no primeiro mês do seu governo, lançamos esse programa que oferece remédio de graça para hipertensos e diabéticos em toda a rede, aqui tem farmácia popular. Quando nós começamos esse programa, nós tínhamos 15 mil farmácias populares no Brasil. Hoje nós já ultrapassamos o número de 20 mil farmácias populares no Brasil. E Nós tivemos um crescimento acima da meta esperada nos municípios mais pobres. A nossa meta era chegar a 70% dos municípios do Brasil Sem Miséria até janeiro do ano que vem. Nós já atingimos essa meta de 70% dos municípios do Brasil Sem Miséria em agosto desse ano. Esses remédios de graça, de janeiro até os dados de agosto, nesses 7 primeiros meses do programa, multiplicou por 3 vezes o acesso de hipertensos e diabéticos a medicamentos de graça no Sistema Único de Saúde. Ou seja, a presidenta Dilma fez questão de mostrar isso como um exemplo da defesa que o Brasil faz em relação ao acesso de medicamentos. Nós estamos muito convencidos que o tema do acesso aos medicamentos é um tema central nesse novo capítulo que se abre na saúde global com as doenças crônicas não transmissíveis. Os tratamentos para hipertensão, diabetes, câncer, sobretudo, são novas tecnologias cada vez mais caras e, por muitas vezes, concentradas em poucos países. Nós temos que aprender com o que nós construímos ao longo dos últimos anos, na prioridade que a saúde pública tem que ter em relação a qualquer produção de medicamentos. Nós temos que aprender com os acordos que nós já construímos para ter flexibilidades possíveis como instrumentos possíveis para os sistemas nacionais de saúde aplicarem quando for necessário para garantir o acesso aos medicamentos. Esse é um tema central que o Brasil fez uma defesa muito forte no debate dessa conferência. No discurso da presidenta, a presidenta reafirma o nosso compromisso com os compromissos que o Brasil tem em relação à propriedade intelectual, mas reafirma a defesa das todas as flexibilidades estabelecidas no Acordo TRIPS, reafirma a defesa da Declaração de Doha, que caracteriza essas flexibilidades em relação à saúde pública, que coloca o tema da saúde pública como tema central na discussão de acesso a medicamentos. E nós não admitimos que se faça qualquer diferença em relação à prioridade para a saúde pública entre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. A discussão de que só doenças infectocontagiosas são de interesse de saúde pública é uma discussão para nós absolutamente ultrapassada depois dessa conferência da ONU. Os chefes de Estado se reuniram para discutir doenças crônicas não transmissíveis pela importância que elas têm para a saúde pública hoje no mundo. Só para citar um exemplo para todos, hoje nós temos 200 mil brasileiros e brasileiras sendo tratados com antirretrovirais, medicamentos para AIDS, que só é possível termos um programa como esse pela nossa política avançada de produção de genéricos dos medicamentos antirretrovirais e pelo fato de hoje o Brasil produzir no nosso país metade dos medicamentos antirretrovirais. Quando nós estamos falando de hipertensão, diabetes, câncer, doença respiratória, nós estamos falando mais de 50 milhões de brasileiros. Ou seja, não é possível que acordos internacionais que foram garantidos, construídos para garantir acesso a medicamentos às pessoas com doenças infectocontagiosas, devem ser utilizados, se necessário, para garantir o acesso a medicamentos para um número muito maior de pessoas. Essa é a posição do Brasil e a presidenta Dilma fez questão no seu discurso de reafirmar o compromisso com a propriedade intelectual, mas reafirmar a defesa das flexibilidades que TRIPS e o Acordo de Doha estabelecem em relação à saúde pública. Uma outra questão importante, nós estamos aproveitando também essa conferência para reafirmar nosso compromisso no Brasil, mas buscar articular outros países do mundo para continuarmos enfrentando os fatores de risco. É importante reafirmarmos a Convenção Quadro de Enfrentamento ao Tabagismo. O Brasil, recentemente, através de medida provisória, tomou mais um passo no combate ao uso do tabaco no Brasil, que foi a edição da medida provisória pela presidenta Dilma, que aumentou o tributo sobre cigarros e criou uma regra geral de preços mínimos, ou seja, combatendo a venda ilegal de cigarros no nosso país. E mostramos também um acordo voluntário. É possível construir acordos voluntários com a indústria. O acordo voluntário que nós fizemos de redução de presença de gordura nos produtos industrializados e agora, mais recentemente, de redução de sal nos produtos industrializados, para nós é um exemplo que o mundo, em um espaço internacional como esse, pode reforçar a articulação com o setor privado pode passar a seguir no sentido da redução de sódio e de gordura nos alimentos industrializados. A presidenta Dilma também fez questão de reafirmar seu compromisso com a saúde da mulher e, sobretudo, em relação à saúde da mulher, com o câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no nosso país, com câncer de colo de útero, que ainda é o mais presente nas áreas extremamente pobres, reafirmando o nosso compromisso de expansão desse programa. E é importante a articulação internacional, porque é ela que pode permitir a redução no preço dos medicamentos para o tratamento de câncer de mama e câncer de colo de útero, e a possibilidade de produzirmos no Brasil equipamentos e inovação tecnológica, como para radioterapia e outros tratamentos, para poder produzir no Brasil. A articulação internacional nos permite atrair investidores para o Brasil para a produção local no nosso país. São essas questões que a presidenta pontuou e estou aqui aberto aqui às perguntas jornalistas.
Assim, a curto prazo, uma vez que o Brasil já conseguiu quebrar na OMC a patente de remédio para AIDS. Como é que vai ser feito agora nessas outras doenças?
Em primeiro lugar, manter a defesa e a nossa política de ampliação dos produtos genéricos. O nosso programa Farmácia Popular só é possível chegar a 3 vezes mais o número de hipertensos e diabéticos, porque 70% dos produtos distribuídos no Farmácia Popular são de produtos genéricos. Então, manter a nossa política de produtos genéricos. Segundo, nós fizemos uma experiência interessante no Brasil, no Ministério da Saúde, nesses primeiros 6 meses, que é a adoção de um banco de preços e de patentes em comparação com o preço internacional na hora de aquisição de produtos pelo Brasil. Isso nos permitiu uma economia de cerca de R$ 600 milhões no primeiro semestre do Ministério da Saúde, ao compararmos os preços que a indústria pratica em outros países do mundo com o preço que praticava no Brasil e, com isso, reduzir o preço no momento de compra pelo Ministério da Saúde. Isso permitiu, por exemplo, essa economia permitiu ampliarmos o Farmácia Popular, trazermos novos medicamentos para hepatite C, ampliarmos o tratamento agora para situações de profilaxia, para pessoas que têm problema de coagulação, dos hemoderivados que nós utilizamos. Essa experiência de termos banco de preços únicos, consolidados, internacionais e banco de patentes, nós apresentamos na primeira reunião dos ministros da Saúde dos BRICS. Nós acreditamos que, se os nossos países, que hoje reúnem metade da população mundial, puderem ter uma ação mais articulada, inclusive comparativa, em relação aos preços, nós podemos reduzir fortemente o preço de medicamentos, não só para o Brasil, mas para os sistemas nacionais de saúde. Então, essa é uma política nossa. Fizemos isso na primeira reunião com os ministros da Saúde dos BRICS. Reiteramos na primeira reunião preparatória que teve no Brasil, com os representantes dos BRICS, mais África do Sul. E amanhã, na reunião com os ministros da Saúde dos BRICS, nós vamos reiterar para que possa se concretizar essa proposta. Ou seja, se Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que representam metade da população mundial, andarem de forma conjunta na negociação sobre preços de medicamentos, nós podemos reduzir bastante o valor dos medicamentos e, sobretudo, garantir maior incorporação tecnológica, maior produção no Brasil. O Brasil hoje, nós, o Ministério da Saúde, através de uma política de parcerias público-privadas, nós iniciamos 30 parcerias público-privadas no nosso país, que envolve o Ministério da Saúde, laboratórios oficiais, tanto federal, a Fiocruz, quanto laboratórios estaduais, e um parceiro privado, seja da indústria nacional ou da indústria internacional, produzindo já no Brasil, né, pronto para produzir medicamentos não só antirretrovirais, medicamentos para doenças inflamatórias crônicas, medicamentos para mal de Parkinson e medicamentos para uso para saúde mental. Isso vai permitir também uma redução nos preços. Então, a nossa política de parceria público-privada, onde o Ministério da Saúde entra com articulação de financiamento, de atração de laboratórios oficiais, indústria internacional e nacional, e onde o Ministério da Saúde e o SUS entra com seu poder de compra, pode reduzir o preço dos medicamentos, ampliando o acesso aos medicamentos a toda a população.
Agora,
Eu preciso deixar muito claro o que o Brasil defendeu e defende. O Brasil defende os seus compromissos de propriedade intelectual. O Brasil não está fazendo a defesa de quebra generalizada de patentes. O Brasil defende os seus compromissos de propriedade intelectual. Segundo, o Brasil não tem em mente nem em planejamento qualquer proposta de quebra de patentes nesse momento. Ou seja, nós queremos cumprir, nós vamos cumprir com os nossos compromissos em relação à propriedade intelectual. Mas o Brasil defende que os mecanismos estabelecidos no acordo TRIPS em Doha, e sobre das flexibilidades do acordo TRIPS, e sobretudo aquilo, a caracterização dessas flexibilidades na declaração de Doha sobre saúde pública, que esses mecanismos são mecanismos importantes, que os países podem lançar a mão quando for necessário para enfrentar problemas de saúde pública. Só um exemplo muito prático, estamos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos lançou mão desses mecanismos para enfrentar, por exemplo, a epidemia de influenza, com isso ampliando o acesso ao medicamento antiviral, o oseltamivir, né, chamado Tamiflu. Então, o que o Brasil defende é que os países possam ter esse direito de utilizar esses mecanismos quando necessário. Nós acreditamos que, por um lado, com o nosso compromisso pela preservação dos direitos de propriedade intelectual, e segundo, com a nossa política de ampliação do acesso, usando, né, um grupo grande de pessoas, 200 milhões de brasileiros, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema nacional público universal. Essa escala de acesso é a principal estratégia que o nosso país tem para reduzir os preços de medicamentos a serem comprados ou incorporados com transferência de tecnologia no nosso país. Nós vamos continuar com a nossa política de respeito à propriedade intelectual, mas a nossa política de defesa de que os países têm o direito de utilizar os mecanismos estabelecidos pela flexibilidade do Acordo TRIPS e, sobretudo, aquilo que a Declaração de Doha caracteriza em relação à saúde pública, que é o interesse da saúde pública estar em primeiro lugar. Os milhões de pessoas que sofrem com hipertensão, diabetes, câncer, doença respiratória crônica, então, esse sofrimento está em primeiro lugar no interesse para ampliação do acesso aos medicamentos. Hoje ainda tenho uma participação na conferência de alto nível aqui da ONU. Depois, no final da tarde, a nossa presidenta Dilma recebeu um prêmio da Associação Americana de Combate ao Câncer pelo trabalho que o governo brasileiro, que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo no Brasil, a prioridade em relação ao combate ao câncer. Então, representa a presidenta nessa premiação da Associação Americana de Combate ao Câncer. E depois retorno ao Brasil, sim, para participar dos debates. Fui convocado pelo presidente da Câmara para uma sessão amanhã para debater a regulamentação da Emenda Constitucional 29. Não, são as flexibilidades possíveis, inclusive aquelas que estão relacionadas à possibilidade de colocar o acesso à saúde pública em primeiro lugar na frente de qualquer interesse econômico da indústria. Essas flexibilidades TRIPS são estabelecidas no espaço do OMC, depois a declaração de Doha caracterizou o uso das flexibilidades em relação à saúde pública, e esse é um instrumento importante, inclusive, para a negociação de preço dos medicamentos. Esse é um instrumento importante para a incorporação tecnológica. O Brasil hoje tem convidado a indústria nacional e a indústria internacional a produzir no Brasil, mais do que comprar medicamentos, nós queremos ampliar a produção desses medicamentos no nosso país. Por isso que nós firmamos 30 parcerias público-privadas que têm participação a indústria nacional e a indústria internacional também. Queremos produzir no Brasil, sobretudo, os medicamentos de combate ao câncer, sobretudo na nova fronteira tecnológica, que são os produtos biotecnológicos. Os produtos biotecnológicos se abrem uma nova fronteira para o tratamento para o câncer e o Brasil já se prepara com seus laboratórios públicos, com a Fiocruz, com seus instrumentos públicos, mas com interesse em atrair o setor privado para produzirmos e desenvolvermos no Brasil produtos biotecnológicos. Eu, inclusive, vou ainda essa semana a Cuba para firmarmos um novo compromisso com o Instituto de Biotecnologia Cubano para a produção de biotecnológicos no Brasil. Tem alguns produtos biotecnológicos de combate ao câncer bastante avançados naquele país. Nós queremos atrair essa produção para o Brasil. A declaração de Doha fala de interesse de saúde pública. Não, de interesse de saúde pública. O que o Brasil está afirmando claramente, no momento em que a ONU reúne chefes de Estado para discutir um tema da saúde, é porque esse tema tem interesse para a saúde pública. A ONU convocou os chefes de Estado para discutir doenças crônicas não transmissíveis, que são as responsáveis por 4 mortes entre 5 mortes em todo o mundo, sobretudo nos países de mais baixa renda. A ONU convocou o mundo para discutir doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis, no caso do Brasil, por quase 50 milhões de pessoas acometidas por essas enfermidades. Quando a ONU traz o tema das doenças crônicas não transmissíveis para a discussão de chefes de Estado, é porque ela reconhece o papel que ela tem em relação à saúde pública. E o Brasil não admite qualquer distinção em relação a isso. Para nós, essa é uma discussão superada com essa conferência de alto nível. Quando a ONU junta os chefes de Estado para discutir o interesse da saúde pública, essas doenças passam a ser de interesse total na saúde pública do Brasil e do mundo. Nós defendemos que os acordos construídos para interesse de saúde pública se mantêm e podem ser utilizados para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis.
Agora, sobre a emenda 29, se aprovada amanhã, na quarta-feira, sem a criação do imposto, sem a base de cálculo, é uma derrota para o governo?
Não, o governo não tem entrado nesse tema, é um passo. A aprovação da regulamentação da emenda constitucional 29 é mais um passo para buscarmos alternativas de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Vai ser um passo importante se tiver uma combinação e um acordo muito claro com o Senado para retirar a emenda que está retirando 6 bilhões de reais da saúde no país. Se for combinado isso com o Senado de retirar dessa emenda, mantendo a base de cálculo das receitas estaduais, receita integral e não com a retirada do Fundeb antes, vai ser mais um passo importante para a consolidação da saúde do país. Agora, nós sabemos que é um passo que inicia uma caminhada sobre o debate de financiamento. Nós sabemos, e está cada vez mais claro para todos, a regulamentação da Emenda Constitucional 29 é importante para transformar em regra estável e permanente aquilo que o governo federal já cumpre desde o governo do presidente Lula. Desde o governo do presidente Lula, o governo federal passou a cumprir o que é estabelecido na Emenda Constitucional 29. Agora, é importante que essa regra seja estável para que não dependa de quem está governando o país. Desde o governo do presidente Lula vem cumprindo. A presidenta Dilma colocou mais 10 bilhões de reais na saúde esse ano, exatamente para cumprir o que estabelecia a Emenda Constitucional 29. É importante, vai criar uma regra que estabelece um mecanismo permanente para governos municipais, estaduais e para o governo federal, independente de quem governa o município, estado ou governo federal. Nós sabemos, por exemplo, que mudou muito a participação dos governos estaduais nos últimos anos, ampliou a participação dos governos estaduais nos últimos anos. Isso tem a ver com os governadores que assumiram, que passaram a investir mais na saúde, mas é importante que essa regra seja uma regra permanente. Então é um passo, né, a aprovação na Câmara é um passo para que a gente possa construir essa caminhada de consolidação do Sistema Único de Saúde do nosso país. Agora vai abrir um grande debate sobre o financiamento e nós acreditamos que o Congresso Nacional é a casa apropriada e adequada para fazer esse debate sobre o financiamento. O Congresso Nacional teve a coragem e a sensibilidade durante a Constituinte, de criar um Sistema Único de Saúde, que é um Sistema Único de Saúde talvez único no mundo, né? Dos países com a nossa dimensão. Estava falando para todos, nenhum dos países com mais de 100 milhões de habitantes tem um Sistema Único, universal e público para todos, né? Nenhum dos países com o qual conversamos assumiu esse desafio. O Congresso Nacional teve a coragem e a sensibilidade de construir esse desafio para o Brasil quando aprovou a criação do Sistema Nacional Público na Constituinte e depois quando criou, através da Lei Orgânica 8.080, a Lei Orgânica do SUS. Nós acreditamos que o Congresso Nacional vai ter a sensibilidade para não só avançarmos em relação ao combate ao desperdício nos recursos da saúde, a regras estáveis de investimento, a caracterização do que é investimento em saúde, mas também para garantir para o Brasil o financiamento adequado para a saúde do nosso país.